E agora sim, estamos no destaque da edição desta quarta-feira do Português Suave. É o Rapaz Ego, que volta à cidade de Braga em breve, é já no próximo sábado, concerto agendado para o Lustre. E o Rapaz Ego traz este novíssimo disco, é já a colheita de 2026, o disco Fazer as Pazes. Tem tido também grande presença aqui no Português Suave, já foi também CD-ROM. Hoje é dia de falarmos um pouco com o Luís. Viva Luís, tudo bem? Boa tarde, bem-vindo ao Português Suave mais uma vez.
Olá, viva, obrigadíssimo. Boa
Tudo bem?
tarde.
Olha,
Obrigado por me
escutamos.
terem outra vez.
Ah, nada, é sempre um gosto. E os motivos também são bons. Parabéns pelo teu disco. Gosto muito do teu disco. Gosto muito
Muito
do teu
obrigado.
trabalho e este disco, particularmente. E este Culpa é um tema que eu tenho ouvido com mais frequência. Dei também a escolha para início de conversa. É um dos lados assim mais calminhos do disco, não é? O disco tem. Trabalhas de uma forma também. Particularmente habilidosa a pop, quer também no Salto, que é outro projeto do qual fazes parte, agora neste teu trabalho solo, mais ligado à pop. Este disco, além dessa ferramenta sonora, depois tem outro lado também, das letras e daquilo que passa por aqui, por este disco. É seguramente o teu trabalho mais pessoal, ou este projeto sempre foi assim mais pessoal? Sempre foste mais transparente nesta aventura a solo?
É engraçado estás a perguntar isso, porque existem três fases de Rapaz Ego. Existe a fase em que ele aparece e surge para safar o Luís, no fundo. Em 2016 eu faço umas músicas porque precisava mesmo de lidar com o que estava a passar interiormente. E chama-se Janta Mais, o EP. O EP chama-se Janta Mais, não por haver Janta Mais no mundo, mas por haver Janta Mais dentro da minha própria cabeça. Então eu estava um bocado numa dualidade de realidades. O que eu sentia não era muito bem o que eu conseguia identificar. Então criei Rapaz Ego um bocado para safar Luís da falta de autoestima. Criei Rapaz Ego como se fosse uma espécie de super-herói do ego. Então, como Luís não tinha qualquer tipo de autoestima, era o Rapaz Ego que a tinha. Portanto, isso fazia com que ele tivesse mais facilidade em tocar, em escrever e em compor. Depois, com o primeiro disco, Vida Dupla, é quando eu consigo coabitar com o Rapaz Ego. Ou seja, o primeiro EP é só uma. É chama-se Janta Mais e é exatamente identificar que existe aqui uma coisa. No primeiro disco, chama-se Vida Dupla e é como é que os dois coabitam. Como é que o Luís e o Rapaz Ego se revezam nestas demandas da vida. Essa parte divertida. Quer dizer que também é um disco com a produção é muito. Existe uma. É uma produção muito audaz. Audaz não, mas espécie eu tentei fazer muita coisa. Não é audaz que eu quero dizer ambiciosa. Tentei fazer muita música com muitos arranjos, muito inspirado também em muitas referências de rock progressivo, que também são das minhas grandes influências. E depois é um bocado a terminação deste ciclo, que é o Fazer as Pazes, que é este último disco que eu lanço, que é um disco em que, pronto, muitas coisas sucederam na minha vida desde que fiz o EP, e era exatamente como tu estavas a dizer. Rapaz, é que sempre foi uma maneira de eu expressar o que eu estou a sentir interiormente. É sempre um espelho muito direto para as minhas emoções e para a minha alma. E depois, pronto, aconteceu muita coisa na minha vida. Também fiz terapia durante 3 anos e meio e o Luís começou a ter um bocadinho mais de autoestima e começou a gostar de tocar ao vivo, de compor, de cantar. Então este disco é um bocado o terminar deste tríptico de Rapaz Ego.
Portanto, o rapaz é que foi mesmo um herói que te ajudou a ter uma vida mais saudável,
Sim,
mais feliz, sim.
era uma maneira de eu lidar com a minha falta de autoestima, resumidamente. Porque eu podia ser outra pessoa. A música tem estas coisas, né, que tu podes inventar uma personalidade no palco. É chamado a isso até, na realidade, em muitos casos, porque a maior parte das pessoas quando estão em palco não são exatamente as mesmas pessoas que quando não estão, porque tu usas roupas diferentes, usas uma tens uma postura diferente que é que tens no dia a dia. E isso aí, pronto, é quase como num palco, como estivesse a fazer teatro, como estivesse a fazer cinema, tens sempre a possibilidade de extrapolar, aliás.
Sim, ou
Então,
seja.
era isso. Servia-me para eu me conseguir projetar como uma pessoa que eu gostava de ser.
Mesmo no palco, isso foi importante para. Também tinhas essa dificuldade em no palco ou isso já não acontecia tanto?
Sempre tive imensa dificuldade. Eu, quando comecei a fazer música com salto, há muitos, muitos anos, eu tinha muitos ataques de pânico. Na altura não sabia que eram ataques de pânico, nem sabia que era ansiedade. Isto tem muito a ver com, pronto, tem a ver com a maneira como eu cresci, com o meu contexto. Mas, e pronto, então acabava por viver as coisas de uma maneira um pouco apertada na minha cabeça e no meu coração. E pronto, e isso ao vivo também se notava, através de nervosismo, através de uma constante autocrítica, e pronto, e Rapaz Ego apareceu como a minha primeira tentativa. Eu digo que ele nasceu por cesariana, porque é um bocado isso, ele nasce porque ou é isso ou eu deixo de fazer música. Portanto, ele serve-me
Um
como
escape também, não é?
almofada de segurança.
Um airbag que tu tens aí. Muito bem, mas estás então apaziguado nesse aspecto, há este fecho de ciclo. E as letras continuam a refletir esse lado relacional das emoções interiores também, daquilo que perpassa para os outros, neste disco, no Fazer as Pazes. É um pouco por aí.
Claro, claro que sim. Eu não consigo escrever sobre. Eu gosto muito de escrever com metáforas, mas só consigo escrever, mesmo que seja com metáforas, tem que ser com coisas que eu sinto mesmo. E pronto, este disco é o disco mais pessoal. Agora, se calhar, os próximos. Não é se calhar, quase certeza, os próximos discos vão ser coisas mais exploratórias. Ou seja, vou. É um bocado tipo, resolvi as bases de comunicação comigo próprio, e depois a partir daqui abre-se um horizonte quase infinito. E eu sempre gostei de fazer muitos tipos de música, sempre trabalhei com muitas pessoas. E sempre tive muito atração por muitos géneros musicais. Portanto, abre-se assim uma espécie de horizonte novo na minha carreira.
Muito bem, muito bem. Em termos sonoros, isso também tem impacto, esse apaziguamento que tu falas? Porque há pouco falavas da tal produção um pouco mais ambiciosa, de se calhar quereres explorar outras coisas aqui. Não sei, a percepção que eu tenho é mais. Não é mais simples, mas é. Lá está, a produção não é tão ambiciosa, no sentido em que é mais simples, sem que isto seja um defeito, não é? A simplicidade das coisas não as desmerece. Tens também às vezes temas que são mais despojados, mais lá está, refletem também esse lado íntimo.
Sim, eu acho que o disco é muito engraçado porque toda a gente diz isto, dizem que toda a gente diz que o disco não parece mais leve, nem parece menos trabalhado, mas parece mais térreo, mais chegado, tocado no chão. Isso tem a ver também com a minha capacidade de estar em silêncio comigo próprio. Os próprios estrofes estão mais limpas de arranjos, a voz ganha outros contornos, portanto, as coisas ocupam sempre os mesmos espaços, mas com intensidades diferentes. Por isso é que eu acho que é uma boa observação. Eu vejo isto sempre como uma. A música não tem nenhuma fórmula de fazer-se bem, não é? A única hipótese é se as pessoas estão a conseguir transmitir ou se eu estou a conseguir transmitir a minha emoção mais claramente. Eu acho que isso é um bocado esta maturidade que emocional, é um bocado o fruto desta maturidade emocional que tentei ir trabalhando nos últimos anos.
Há pouco falavas que gostas de vários tipos de música, que tens essas referências múltiplas. Isso também no teu trabalho enquanto produtor também se reflete. Tu
Sim,
trabalhaste, corrijo-me se eu estiver errado, trabalhaste com a Capicua, pelo menos não sei se na íntegra parte da produção total, mas pelo menos surge nos créditos também como parceiro, não é? Como produtor do disco. Que é um dos grandes discos também do ano passado, da Capicua. Fame Fala Fel também tenho ideia de ter lido uma entrevista onde ela, a dada altura, fala que estava assim meio bloqueada, que não sabia de que forma é que havia de levar o disco, que também disco de estreia, que também é outro grande disco já agora, e que a dada altura foi também importante para ajudar a norteá-la. Esse lado de produção também é algo que te atrai por isso, por poderes trabalhar com diferentes contextos.
Sim, eu sempre gostei de muitos géneros músicas diferentes. Tanto, por exemplo, a Ana é uma das pessoas, a Capicua, das pessoas que escreve melhor em Portugal, e a própria FM também. Portanto, eu sempre atraio muita palavra das minhas referências principais e maiores, é o Sérgio Godinho, Caetano Veloso, é Chico Buarque, é o Zé Mário Branco. É... Portanto, eu sempre tive. A palavra sempre foi o meu. um bocado. O tendão daqueles. Ou seja, o tendão daqueles no sentido de ter um fraquinho por projetos em que a palavra é um ponto forte. E também sempre gostei de fazer tanto rap, como música eletrónica, como jazz, como. E estes dois projetos de que falaste, que são de pessoas que eu admiro imenso, contemplam imensas das coisas que eu fui ouvindo ao longo da vida. Portanto, eu não só tenho uma facilidade em trabalhar com outras pessoas, porque acho que isso é muito importante, tipo, socialmente e a nível de comunicação. É super importante uma pessoa para ser produtor, ouvir muito as pessoas com quem estamos a trabalhar, muito mais do que ter uma visão clara sobre o que é o produto musical. E depois tem outra parte que é, como eu estudei muitas géneros musicais, toquei música clássica, estudei jazz, tive esta produção musical, gosto muito do género, ou seja, existia uma espécie de simbiose com esses projetos, com a Capicua, e com a Femme Falafel, com a Raquel. Tive uma sorte muito grande em poder ajudá-las a trabalhar os discos e a produzir os. Dois discos que eu considero fenomenais, e, portanto, é assim, acho que nunca, a minha vontade nunca foi ser produtor musical. Isto é interessante dizer, mesmo eu tirando um curso de produção de tecnologias da música no Porto, a minha vontade nunca foi ser produtor musical, mas era uma coisa, e continua a ser uma coisa que nunca vou conseguir dizer que não, a projetos que eu gosto imenso e a pessoas que me tocam no coração, portanto, eu acho que. Não sou oficialmente um produtor, não é? Não me vês a. Não, acho que nunca me vais ouvir a dizer que quero produzir pessoas e que estou à procura de clientes, mas fico muito contente que as pessoas venham ter comigo para isso.
E de facto, dois discos extraordinários, quer um quer outro, da Capicua e também da Femme Falafel, dois belíssimos discos também com passagens aqui muito regulares. Olha, entretanto, tu vais nos visitar novamente, fim de semana com dois concertos, vais estar no Barreiro na sexta-feira, depois sábado vens até ao Norte, até Braga. Isto também já tem algum percurso de estrada, o disco, já tiveste algumas datas, inclusive antes até pré-edição do álbum. Como é que está a correr? Fala-nos também da banda que te acompanha. Quem são os teus
Então,
cúmplices em palco?
exato, então, tem corrido muito bem, tem corrido muito melhor do que eu estava à espera a nível de recepção, o disco, porque também o truque nestas coisas é uma pessoa sempre ter as loas, tipo, as expectativas o mais em baixo possível. Havia um programa da Matt TV, eu não sei se tu vias, eu quando era mais novo, que era Matt TV, era uma coisa que passava na SIC Radical, caramba, já foi há muito tempo, e que era Lowered Expectations, é um bocado esta ideia de que eu levava para o disco. Nunca pensei que tivesse uma recepção tão boa e fico mesmo muito contente. Tem corrido muito bem, as pessoas têm-se relacionado muito com o disco. Andamos a tocar por aí fora, feito uns grandes malucos. E este fim de semana, vamos tocar, no Barreiro, que é um sítio muito fixe. Estou com muita vontade de tocar no Barreiro, nunca toquei no Barreiro. E também a Braga, ao Lustre, vamos tocar. Eu morei muitos anos em Barcelos, portanto, eu gosto muito de. Essa zona do Minho, eu tenho um sítio muito especial no coração, gosto muito de voltar aí. E sim, claro, com uma banda, eu vou com uma banda de pessoas que não só são músicos completamente exuberantes, como também são pessoas com um coração muito bom e com uma presença muito positiva na minha vida, eu espero que também na deles, mas ficámos muito amigos. Portanto, sou eu um bocado nas leads vocais e de guitarra. Depois na bateria temos o João Borges, que é um artista completamente gerado e incrivelmente talentoso. E acima de tudo muito musical, acho que é das pessoas mais musicais que eu já conheci é o João Borges. Depois nos teclados temos um mago das teclas, o Miguel Marocco, que é provavelmente das é quase como sempre que eu ouço a tocar, não sei explicar, é uma ligação direta, hotwire to music emotions, é mesmo, estás ligação direta ao ambiente musical. Pronto, é surpreendente. E depois no baixo tem dos meus amigos mais antigos e das pessoas com mais groove que eu também conheço, que é o Gonçalo Bicudo. Também toca nos Guns, toca em milhões de projetos. Também toca com. Acho que ele esteve no Lustre há uns tempos com o Carlson. E para além disso, é a pessoa mais boa onda que eu já conheci. E depois nas teclas e percussões tem também dos meus amigos mais antigos, o Rodrigo Andrade e Souza. que é um autêntico faz-tudo. Portanto, teclados, vozes, percussões, a direção técnica, portanto, é assim, temos, e pronto, somos todos muito amigos, temos muita sorte. Parece que sempre que vamos a um concerto estamos de férias, é espetacular.
Muito bem. Cá vos esperamos então, Luís. Está para breve, já no sábado, já em contagem decrescente, o concerto vai ser no Lustre. Antes vocês têm ainda a passagem pelo Barreiro e seguramente vão ser também muito bem acolhidos aqui na cidade. E Luís, agradeço a disponibilidade, estes minutos que nos disponibilizaste para conversarmos um pouco acerca do teu disco e do concerto que se avizinha. E agora peço-te para escolheres uma das canções deste Fazer as Pazes.
Eu vou deixar-vos com a Pingo de Vergonha. Eu acho que a Pingo de Vergonha é a canção que despoleta o disco, porque ou seja, uma pessoa que, como eu, do Norte, em contacto com muitas realidades diferentes, sempre senti um bocadinho descontextualizada. Eu também morei nos Estados Unidos, portanto, sempre tive assim, um sotaque meio estranho. Nunca fui de lado nenhum. As pessoas acham que quando eu estou no Norte, acham que eu sou do Sul, e quando estou no Sul, acham que eu sou do Norte. Portanto, eu tenho assim. Tenho esta primeira música do disco chamada Pingo de Vergonha, que é exatamente uma pessoa estar em paz com as suas diferenças e com as suas inseguranças. Portanto, fiquem com ela.
Ficamos muito bem. Luís, um abraço, até breve.
Obrigadíssimo, Sérgio, mais uma vez. Mesmo muito obrigado.
Deus, ficamos então com a escolha de Rapaz Ego nesta edição do Português Suave.